Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. A partir de agora, vamos curtir mais um programa Música é Lei. Hoje, com o deputado Diego Guimarães. E aqui ao meu lado, a parceira de bancada, Tatiana Medeiros. Tudo bem, Tati?
Boa tarde, It. Boa tarde aos meus ouvintes da Rádio Assembleia. Estamos aqui no mais um Música é Lei. Hoje vocês me ouviram um pouquinho antes no Lugar de Mulher às 11 da manhã, ao vivo pela Rádio Assembleia. E vocês podem nos ouvir no nosso site www.al.mt.gov.br para todo o nosso estado de Mato Grosso e nas nossas ondas do rádio 89.5. O programa hoje está recheado de informações e muita música boa. Seja bem-vindo, deputado Diego Guimarães.
Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, aqueles que acompanham a Rádio Assembleia, satisfação estar aqui com vocês, a todos aqueles que acompanham, servidores desta casa, e estou à disposição. Muito bom estar aqui nesse programa que traz música, traz um pouco do legislativo, e a gente está à disposição para poder falar sobre o nosso trabalho para todos aqueles que estão nos ouvindo.
Deputado, obrigada pela sua presença mais uma vez. Também agradecemos aqui a sua assessoria de imprensa, que foi super receptiva, né, na pessoa da Janaiara Soares, sempre muito atenciosa com a gente. Obrigada.
Obrigada, Janaiara. Obrigada ao Vandone também, amigo meu de longa data, né? Temos um jovem deputado que acaba de estrear aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Diego Arruda Vaz Guimarães. Ele é cuiabano, advogado, filiado ao Partido Republicanos.
Tem especialização em auditoria contábil e tributária e mestrado em Direito pela UFMT. Em 2016, foi eleito vereador por Cuiabá e reeleito sendo o mais votado. Na Câmara de Vereadores, exerceu a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e contribuiu para a efetivação da CPI do Paletó e presidiu a CPI da CEMOB.
Propôs a criação do Cadastro Municipal de Pessoas Portadoras de Lúpus, gratuidade na inscrição em corridas para pessoas com deficiência e é autor da lei que limita o tempo de espera em filas de cartório, IT.
O deputado já chegou aqui na Assembleia Legislativa com tudo, né, deputado? O senhor é autor e presidente da CPI da Telefonia, que está a todo vapor, é isso?
É isso aí. Bom, a gente, alguns deputados que eu estou conhecendo nessa nova legislatura, tem apenas 45, 50 dias que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, dando continuidade a um trabalho que nós vínhamos desempenhando como vereador na capital, nós passamos agora a levar esse trabalho para o estado todo, né? E alguns colegas deputados que eu começo a conversar, a conhecer, alguns falam, Diego, você mal chegou, você é maluco, porque nós tivemos o privilégio de ter sido escolhido pela bancada e pelos membros da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo como presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. Também hoje estou fazendo parte como membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que, a meu ver, é o coração do Parlamento. E logo na segunda semana, na segunda sessão ordinária, diante de muitas reclamações que nós recebemos desde o período eleitoral, por onde quer que a gente anda, nós ouvimos muita insatisfação por parte dos consumidores mato-grossenses sobre o serviço de telefonia prestado pelas empresas, aí, pela Vivo, pela TIM, pela Oi, pela Claro. E entramos logo com uma CPI presidindo ela, né? Então, entramos aí em 45 dias e eu comento sempre com os deputados que fizeram essas ponderações para mim, falam, você está muito acelerado, né? Falo, eu não consigo ser desacelerado. E a nossa equipe também é extremamente competente, que nos dá o suporte dentro do gabinete. Aqui na casa eu já percebi que a Assembleia tem um bom corpo técnico também para auxiliar os deputados. Então fica fácil da gente desenvolver esse trabalho. Já que são só 4 anos, né? Fomos eleitos por 4 anos para desempenhar um trabalho por 4 anos. Então temos que trabalhar muito nesses 4 anos. Não posso esperar, talvez o último ano, penúltimo ano. E com a competência da nossa equipe, a gente entendeu bem o funcionamento da casa e espero muito poder entregar um grande resultado para os consumidores, para aqueles que moram no Mato Grosso, com relação à melhoria do sinal de telefonia e internet móvel no nosso estado.
Deputado, antes até da minha pergunta central aqui, eu queria que o senhor simplificasse para a população que está nos ouvindo, o que é de fato uma CPI? Tá. Como ela funciona, por favor.
Ok. O parlamentar, independente do nível, né, é importante que se diga para quem está nos ouvindo, né? Primeiro que o Brasil, a unidade federativa, né, a República Federativa do Brasil, ela é dividida em diferentes entes federados. Nós temos os municípios, nós temos os estados e temos a União. O governo federal, a União, o Congresso Nacional. No município nós temos vereadores, que representam o poder legislativo, nós temos no estado os deputados estaduais e a nível nacional, na União, nós temos os senadores e os deputados federais, que são o Congresso Nacional, o poder legislativo. O poder legislativo, a grande maioria da população vê o poder legislativo apenas como aquele que faz leis. Faz leis, produziu tantas leis, fez leis, mas essa é uma das principais funções do Poder Legislativo. Eu falo que é a função primária do parlamentar fazer leis, ok. Legislar em prol de determinado setor, de determinada sociedade, de determinado grupo, em favor daqueles que mais precisam, produzir leis que tragam melhoria na qualidade de vida das pessoas. Mas a função aí atípica, né? Atípica seria legislar, e atípica, que muitos não conhecem, é fiscalizar. E dentre os instrumentos de fiscalização, fiscalização da boa aplicação de dinheiro público, da fiscalização dos atos do Poder Executivo, o Poder Legislativo tem a função, dentro dessa fiscalização, de propor também comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs. Constitucionalmente está previsto, regimentalmente, nosso regimento interno tem a previsão da Comissão Parlamentar de Inquérito. E muito interessante, quando a gente lida com a Comissão Parlamentar de Inquérito dentro da Assembleia Legislativa, é que ela tem poderes de investigação tal qual o Poder Judiciário quanto ao objeto que está sendo tratado naquela CPI. De convocar, de intimar, de inclusive fazer condução coercitiva, se for necessário, daqueles que estão sendo investigados e daquele assunto, obviamente, que está dentro do escopo, dentro do objeto dessa CPI. Então, a investigação, e muitas pessoas aí, a gente escuta muito falar assim, a CPI termina tudo em pizza. Quem está me ouvindo agora deve estar falando, balançando a cabeça e falando, é verdade, deputado, Diego, é verdade, termina tudo em pizza. Não, não termina em pizza. O que acontece? O deputado e a CPI, ela tem a função de investigar. Ela leva ao final um relatório que é aprovado no plenário. Esse relatório aprovado, ele faz apontamentos. Então, muitas das vezes, a CPI por si só consegue, em seus apontamentos, resolver determinados problemas. Por exemplo, uma CPI pode, ao final, firmar um termo de ajustamento de conduta de determinado ente, de determinadas, nesse caso da CPI, da telefonia, são concessionárias de serviços públicos. Então, ao final, nós podemos levar isso. Agora, se há crime, aí há competência do Poder Judiciário de investigar e do Poder e do Ministério Público de processar. Quem processa é o Ministério Público, quem julga é o Poder Judiciário. Se é o Poder Executivo que precisa fazer ou tomar alguma medida, a CPI recomenda ao Poder Executivo. Então, muitas das vezes a pessoa não vê o resultado num primeiro momento, mas a CPI ela traz um resultado no segundo momento, que são os encaminhamentos. Chamar o Tribunal de Contas, chamar o Tribunal de Contas da União, do Estado ou da União, chamar o Ministério Público para apontar a eles quais são as atitudes que eles precisam tomar com relação àquilo que foi investigado. E aí eu falo a experiência própria enquanto parlamentar no município de Cuiabá, quando estive como vereador por 6 anos, nós conduzimos, como foi dito no início, nós conduzimos importantes CPIs. A CPI do Paletó, que investigou e comprovou aquele episódio triste da política mato-grossense que envolvia o prefeito Emanuel Pinheiro. Nós fizemos a CPI da Saúde, que levou e identificou um grande escândalo de corrupção, que depois a Delegacia de Combate à Corrupção, somada ao Ministério Público, levou à prisão, inclusive afastamento de prisão de secretário. Fizemos a CPI da CEMOB, que apontou superfaturamento nos semáforos inteligentes, que com os estudos e tudo aquilo que nós levamos para a Delegacia também de Combate à Corrupção, para o Ministério Público, desencadeou uma operação também. Então, não cabe ao parlamentar força de mandar prender, sim, mas nós temos como o poder se, de investigar.
Como e se o parlamentar fizesse, vamos falar no português mais claro, um dossiê. Se tem ou não coisa errada, seria mais ou menos.
Correto,
isso,
é como se fosse um inquérito. Investigamos. Uhum. Finalizou, a quem compete agora trazer o resultado? A função é de fulano, ciclano, beltrano, tal e tal entidade. e aí faz os encaminhamentos. Obviamente que nós sabemos que muitas CPIs também, infelizmente, acontece de não chegar a um resultado prático. Eu posso dizer pelo nosso histórico pessoal que, em regra, o nosso trabalho produz um resultado e é para isso que nós estamos, propusemos essa CPI da telefonia e queremos muito que ela traga resultado, porque o cidadão que está lá na ponta, a dona Maria, seu João, Francisco, que está me ouvindo nesse momento na Rádio Assembleia, está falando assim: Diego, deputado, eu não quero saber quem vai resolver, eu preciso que a telefonia funcione.
Sim,
não
é
dá
a solução,
de eu pagar caro aqui e não ter, quando eu preciso do sinal ela não vai, quando eu preciso mandar um, fazer uma chamada, ou até para o meu comércio, você que está me ouvindo que é comerciante, vira e mexe e cai, empresa tal, fica fora de ar 2 dias, como é que eu faço minhas vendas? Então você quer que funcione, essa é a nossa função, é buscar meios para que as empresas de telefonia acelerem e façam funcionar.
Vocês às vezes ouvem pessoas, né? Qual é a função disso, né? Vocês convidam, né, Iti? A gente que já está aqui na Assembleia há algum tempo, eu acompanhei, até estava comentando com a Iti, a CPI dos aposentados que teve, da consignados.
Ah, sim.
Quando eu era repórter aqui na rádio, eu acompanhei de perto, deve ter uns 3 anos mais ou menos. Então, vocês ouvem, e qual é a função dessa questão de trazer, de convidar as pessoas, e elas têm que vir, né, inclusive.
Pessoas serão convocadas também, sim, né, os representantes das...
Vamos lá, toda e qualquer investigação, e eu vou simplificar bastante, né, vamos conversar agora com a dona de casa, isso, ou com o senhor que está dirigindo, um motorista de aplicativo nesse momento. Se seu filho, se aparece um vaso de planta quebrado na dona, na casa da senhora, e a senhora não sabe quem quebrou. Pode ter sido talvez o seu filho, pode ter sido talvez o cachorro, pode ter sido o vento, pode ter sido qualquer forma, pode ter sido levado à queda daquele vaso de plantas. Para que a senhora saiba quem é o responsável, a senhora, entre aspas, abre uma investigação, né? Talvez a senhora vai conversar com a vizinha. Vizinha, você viu quem passou? Se algum cachorro da rua entrou aqui na minha casa, talvez tenha esbarrado na minha planta. Aí você vai conversar com o marido. Amor, você viu lá que a planta apareceu quebrada? Aí você vai conversar com seu filho. Aí você vai ver se tiver câmera na tua casa, talvez você vai ver se foi o vento. Você procura instrumentos e meios para que você descubra a verdade. Em uma investigação aqui no parlamento, numa CPI, é da mesma forma. Nós temos que buscar elementos, provas, documentos, ouvir pessoas que possam nos conduzir ao problema e depois à solução do problema, para que nós possamos identificar onde a coisa está errada. O que levou o vaso a quebrar e o que levou a telefonia a ser ruim no estado de Mato Grosso. Então, para isso, nesse primeiro momento, inclusive já deliberamos na última reunião da CPI, nós determinamos a colheita de dados do PROCON, nós determinamos a notificação da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, que faz a regulação dos serviços prestados pelas empresas de telefonia. Nós chamamos a promotoria pública para que também participe, já que compete a ela constitucionalmente fazer a defesa dos interesses da coletividade, e a defensoria também. Então, por meio deles, nós vamos começar agora a coletar documentos. Vamos também ter uma equipe, uma van, que possivelmente será uma van que irá rodar o estado, indo nas cidades, ouvindo a população. Pretendemos fazer audiências públicas que serão designadas no prazo regimental de 180 dias, que é o prazo da CPI.
Esse prazo vai ser suficiente?
Olha, nosso desejo é concluir nos 180 dias, mas também o regimento nos traz a possibilidade, se identificada a necessidade, de maneira justificada, aí nós podemos pedir a prorrogação por mais 180 dias. E após nós termos essa colheita de documentos, que é um meio de prova, um meio de investigar, nós podemos partir para um outro momento, que aí é a oitiva de testemunhas. Essa oitiva, aí nós vamos chamar representante de determinados setores, representante das empresas, um representante da Anatel, um especialista, talvez, no assunto, que possa, de maneira técnica, apontar quais são as falhas na prestação de serviço, para que, ao final disso tudo, saia um relatório, que aí é a conclusão, né? Ao final, Dona Maria foi lá e identificou, não, a câmera filmou aqui, foi o cachorro que esbarrou na planta, por isso que o vaso quebrou. Ao final, nós vamos chegar a uma conclusão que nós vamos falar, ó, o problema da telefonia do Mato Grosso é tal, é a falta de investimento, é a falta de torres, é o não cumprimento do contrato. Nós vamos identificar o que está acontecendo e aí, com o problema esclarecido, nós podemos apontar qual é a solução. A solução vai ser essa, nós vamos lá e vamos pedir para a Anatel para que cobre das empresas, vamos pedir um plano de investimento das empresas, vamos pedir a disponibilização de mais acesso e torres que possam cumprir o mínimo exigido pelo contrato que eles celebraram quando pegaram a concessão da telefonia.
E O senhor conseguiu aqui na Assembleia o respaldo dos deputados para que pudesse desempenhar esse trabalho da CPI, da telefonia?
Olha, aí eu posso e até agradecer, né? É, foram 20 assinaturas, faltaram 4 deputados que não assinaram porque no dia que eu estava colhendo a assinatura não estavam presencialmente na sessão. Então eu tenho, de todos com quem eu converso, demonstram interesse na pauta, demonstram apoio. Então eu quero aqui, em nome inclusive do presidente Eduardo Botelho, agradecer todos os deputados da Assembleia Legislativa que mostraram muita preocupação com a questão da telefonia. E aí cada qual na sua região, temos deputados da Baixada Cuiabana, mas tem também do Araguaia, da região Sul, da região Norte, da região Oeste e da região Central também do Estado, todos eles pontualmente já me relataram problemas da telefonia em suas regiões. E aí eu vou chamar esses deputados para quando nós estivermos nas audiências públicas regionais, para que eles também participem, vamos chamar os vereadores, o prefeito, as entidades representativas de classe, para que cada qual, por exemplo, a CDL de Comodoro, a Câmara Dirigente Logística de Comodoro, já se colocaram à disposição da CPI, porque em Comodoro, de acordo com o que eles me passaram, é uma vergonha o serviço que é prestado pelas empresas de telefonia. Então os deputados, de forma uníssona, aderiram, apoiaram e estão nos incentivando para que nós alcancemos o êxito aí nessa CPI.
Então, para quem chegou agora, o programa Música é Lei recebe o deputado Diego Guimarães. Você continua nos ouvindo aqui na 89.5, a gente vai ver uma música.
Sempre ouvimos as duas músicas, escolhi mais por causa da minha filha, Maria Luísa, tem 4 anos de idade. São duas músicas, uma é um hino, A Começar em Mim, e faz uma reflexão, né? Toda qualquer mudança que a gente faz em nossa vida tem que começar por nós, né? Se nós não mudarmos, não adianta a gente querer mudar o mundo sem que nós não mudemos nós mesmos. E lógico, falando da nossa confiança em um Deus que nos protege, nos guia, nos orienta, num Deus que nós tememos. E a outra depois eu comento
depois
um pouquinho.
Depois você comenta.
Valeu.
Então nós vamos ouvir essa música aqui para quem fica curioso em saber o que os deputados, né, escutam dentro do carro, em casa. Então vamos lá, A Começar em Mim.
Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Há jamais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Está de volta com um bate-papo com o deputado Diego Guimarães, que nos explica hoje no programa sobre o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqui na Assembleia de Mato Grosso, os trabalhos da CPI da telefonia já começaram, estão a todo vapor. E essa comissão também tem um prazo de 180 dias, o deputado já nos explicou aqui. E vamos para mais um bloco do Música é Lei, né, Tati?
Isso, e você continua nos acompanhando aqui nas ondas da 89.5, esse programa maravilhoso que eu apresento ao lado da minha amiga Itimara. E continua também no nosso site para todo o estado de Mato Grosso, www.al.mt.gov.br. Deputado, por onde começa essa varredura, o levantamento da situação, né? A CPI começou na semana passada e, no caso da CPI da telefonia, denúncias sendo apuradas, os gestores serão convocados, igual o senhor já passou, que algumas pessoas podem ser convocadas numa segunda etapa, né? Então, depois dessa instalação, o que que vem? Como começa essa varredura? Conta pra gente.
Ok, vamos lá. A gente, numa comissão parlamentar de inquérito, a gente desenvolve um plano de trabalho, que é basicamente um roteiro, vamos dizer, um mapa do tesouro. É o caminho que nós precisamos percorrer para chegar até o final dela com um relatório final satisfatório. Então, esse plano de trabalho foi aprovado na última reunião da comissão, estabelecendo prazos, datas, requerimentos que são solicitados, né, ofícios e requerimentos que nós acreditamos que, para esse primeiro momento, são necessários para iniciar essa investigação. Então, seguindo esse roteiro, seguindo esse mapa, esse plano de trabalho, ao final, e aí é o que muita gente não entende, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela produz um relatório final. Esse relatório é feito pelo relator que ficou designado pelos membros da CPI, que é o doutor Eugênio, deputado lá da Araguaia, que é uma região, inclusive, que o serviço de telefonia, eu acho que é mais precário do estado de Mato Grosso, na região do Araguaia.
Pois é, para que nossos ouvintes entendam, né? Depois de pronto esse relatório, né, que o deputado doutor Eugênio vai apresentar, o que que acontece?
Ok, o relatório aprovado pelo plenário, ele indica os problemas, aponta as soluções e aponta os caminhos para essa solução. Então, um exemplo, ao final ficou comprovado que as empresas não estão cumprindo o contrato por falta de investimento, que ela deveria fazer, salvo engano, inclusive a gente vai estudar isso um pouco mais, salvo engano, as empresas, de tudo aquilo que elas arrecadam com a tarifa, 10% deveria ser revertido em investimento. O que é investimento? É gasto, é gastar com melhoria do sinal, é gastar com novas torres, é pontos de acesso, melhoria na frequência. Então, se nós verificarmos, por exemplo, isso, caberá à Anatel, e aí nós cobraremos da Anatel, por exemplo, uma aplicação de multa. Se o direito do consumidor não está sendo respeitado, caberá ao PROCON aplicar também uma sanção às empresas. Ou poderemos também, em uma mesa de negociações, estabelecer um cronograma, um termo de ajustamento de conduta, um compromisso que torna-se um título executivo judicial, tá? Que, caso não cumprido pelas empresas, elas podem ser processadas e responsabilizadas por isso. Isso também pode ser um resultado da CPI. Apenas explicando, então, repetindo, a CPI produz um relatório onde ela identifica o problema e aponta a solução, chama as entidades competentes para que essa solução aconteça e também pode, caso celebrado um termo de ajustamento de conduta, um TAC entre os envolvidos, poderá, ao final, caso não cumprido esse termo de ajustamento, poderá a empresa ser processada, responsabilizada, e é isso que nós pretendemos. Tá? Então, a CPI, ela tem tudo para dar resultado. Entendeu? Tem tudo para dar resultado, é um caminho e é o caminho correto pelo qual o parlamento, na defesa do direito do consumidor, ele pode cobrar das empresas o bom funcionamento, que é isso que nós todos desejamos. É importante dizer também, o deputado Diego Guimarães não tem nada contra as empresas de telefonia. Os deputados da Assembleia Legislativa não têm nada contra, nem sei quem é, por exemplo, diretor, presidente, responsável, quem está gerindo essas empresas hoje em Mato Grosso, no Brasil. Vou citar um exemplo lá do Araguaia, que para mim foi a gota d'água. Quando eu estava pós-campanha, eu tive em dezembro, novembro, dezembro, eu tive em Água Boa. Gente, Água Boa tem 40 mil habitantes. Uma cidade linda, desenvolvendo num ritmo extremamente acelerado, empresas chegando todos os dias, mas não funciona em 3G. E não é uma vez que eu fui lá e não funcionou. Eu fui lá já 4, 5 vezes, nenhuma das vezes funcionou. O problema existe.
E
isso
pagam
nós sabemos.
Pelo serviço,
e
né?
E pagam. E aí que eu falo, se você, Tati, atrasar o seu plano, você não pagar em dia, o que acontece contigo? Multa, juros, nome no Serasa. Você tem uma penalidade como consumidor. E de outro lado, as empresas não disponibilizam serviço de qualidade, acontecem apagões, não fazem um plano de investimento como deveria. Qual que é a penalidade que elas estão recebendo?
Inclusive nas comunidades aqui próximas a Cuiabá mesmo, né? Ou Santo Antônio de Leverger, na Baixada, tem muito problema de sinal.
Eu vou além, tá? Hoje a telefonia deixou de ser também um artigo de luxo. a telefonia e a internet móvel, elas são necessidades hoje. A grande maioria, eu acho que 95% da população brasileira e mato-grossense tem uma linha pré-paga ou pós-paga. Para além de ser algo de consumo individual de cada mato-grossense, a telefonia é também um artigo importante para o desenvolvimento do nosso estado. Aí você citou, por exemplo, a Baixada Cuiabá. Vamos no Pantanal. O turista vai ao Pantanal, qualquer turista, você que está me ouvindo, que um dia já foi em alguma cidade fazer turismo. Por que você precisa de internet móvel e de telefonia? Por dois motivos. Primeiro que você não quer ficar incomunicável com a sua família, com seus negócios, seus filhos, seja quem for. Tá? Primeiro que você vai fazer turismo, você não quer ficar incomunicável, porque uma hora ou outra você pode ser convocado para algo de urgência. E segundo, você quer utilizar suas redes sociais, postar uma foto, falar do que você está vivendo, mostrar para as pessoas o lugar lindo que você está. Você vai no Pantanal, não funciona. Você vai em Bom Jardim, com as belezas naturais que Nobres disponibiliza, não funciona. Aí você imagina um turista que vem de São Paulo, que vem do exterior, chega ali, gente, aqui eles ainda estão muito atrasados. A ideia, sim, eu acredito que o turista fala, aqui no Mato Grosso eles estão muito atrasados.
Não pega nem
internet funciona, nem telefone funciona. Então isso se torna, no plano do turismo e também na questão econômica, e aí a vocação econômica do nosso estado é o agro, o agroindustrial. A tecnologia hoje e a conexão das pessoas e a conexão das empresas, ela é pré-requisito para que os nossos municípios recebam também alguns investimentos. E se não tem, o investidor chega, não vai dar de ficar no Mato Grosso.
Não fica.
Porque hoje muito se resolve no telefone, com no certeza, tablet, nos aplicativos, lançando ordem de serviço, lançando pedido de compra e por aí vai.
Inclusive, deputado, nossa equipe sente isso na pele, porque a gente acompanha os deputados, né, nas audiências públicas, outras reuniões no interior, e a gente fica impossibilitado de mandar o material, a produção, por falta de tecnologia da telefonia.
A CPI da telefonia vai resolver isso, meninas. Isso.
Ah, que bom.
Vamos lutar por isso, com certeza.
E nessa pandemia ficou claro a utilização da internet como meio de trabalho, meio de estudo, né, deputado? E principalmente vocês que fazem a sessão, têm o poder de fazer a sessão remoto, da base de vocês, né? Inclusive, a gente tem vários deputados do Araguaia.
Sim, e as pessoas, a pandemia, de certa forma, acelerou um processo de mudança da comunicação entre as pessoas. O que antes se resolvia apenas presencialmente, com uma reunião dentro de uma sala, hoje se resolve com uma chamada de vídeo.
Pois é, deputado, também vale lembrar que em 2013, aqui na Assembleia, teve uma outra CPI da telefonia, né? O senhor acompanhou esse processo?
Sim, sim, teve uma CPI de telefonia que foi presidida pelo deputado Nininho. Eu não tive acesso ainda aos autos, mas nós já pedimos, a nossa assessoria já pediu o desarquivamento dessa CPI para que nós pudéssemos analisar qual foi o objeto dela, qual foi o escopo que ela teve à época e qual foi a conclusão que ela chegou, até porque verificar se os problemas de 2013 não são os mesmos que hoje acontecem em 2023.
10 anos.
10 anos, né? Se passaram, né? Então vamos fazer essa busca, fazer essa análise, para que possa, por meio dessa CPI que já aconteceu lá no passado, se necessário, nos auxiliar na condução dessa CPI agora que está acontecendo hoje aqui na Assembleia Legislativa.
Era 3G, agora somos 5G também.
Pois é, e vem o 5G aí, que é uma revolução que deve acontecer, né? Isso vai impactar substancialmente também as cidades, porque o 5G demanda muito mais antenas, muito mais pontos de retransmissão de sinal. É uma tecnologia fantástica, mas se não tiver investimento correto, não vai funcionar. Não vai funcionar ainda, precisando que ela aconteça, que realmente as pessoas tenham a internet funcionando, né? Então, que investindo ou não, o cidadão vai estar pagando para elas. Agora, as entidades que têm o dever de fiscalizar, de produzir, fazer com que elas produzam um resultado satisfatório, precisam agir. Aí nós temos uma Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, e nós hoje, inclusive, deliberamos na CPI, na última reunião da CPI nós deliberamos sobre isso, para que nós estejamos na Anatel, juntamente com a bancada federal, vou convidar os deputados federais, vou convidar nossos senadores, para que nos acompanhem na Anatel, para que a gente chame a Anatel para analisar o caso do Mato Grosso,
com
né?
Certeza.
Talvez pelo fato do nosso estado não ser o maior estado populacionalmente falando, um dos maiores estados, hoje nós temos aproximadamente 3 milhões e meio de habitantes, mas o nosso estado é importantíssimo hoje para o Brasil na questão da produção agropecuária, alimenta quase 10% do mundo hoje o Mato Grosso alimenta, produz muitas riquezas e tem um potencial gigante de desenvolvimento. Então, a Anatel precisa olhar pelo Mato Grosso para que mude essa situação caótica que hoje é a questão da telefonia e da internet móvel. A CPI pode te orientar e você pode, com os teus, com o teu relato, auxiliar a CPI? Pode. Então, eu vou deixar um telefone, vou falar por duas vezes esse número para que você possa anotar e mandar para a nossa assessoria. Sim. Que isso vai fazer parte da CPI. O telefone é 65 99975-1044. Vou repetir. Vai lá. 99975-1044. E aí você pode chamar lá e falar, ó, estou chamando porque eu tenho uma reclamação a fazer sobre a empresa de telefonia.
Tem WhatsApp, né?
Correto, pode chamar no WhatsApp, pode ligar também.
Pode ligar.
Isso. E é importante que as pessoas participem.
Que é isso que vocês querem, né? Vocês querem essas denúncias, provocar o deputado, provocar o gabinete, provocar a Assembleia para ir atrás, né?
Exatamente. Hoje, no ranking de reclamações no Brasil com relação aos serviços prestados aos consumidores, envolvendo bancos, envolvendo prestador de serviço, envolvendo concessionário de luz, água, esgoto, telefonia, dentre as cinco primeiras colocadas com as maiores reclamações, quatro são as empresas que nós temos de telefonia. Vivo, Oi, Claro e Tim. Então, tem certeza que muita gente que está nos ouvindo nesse momento tem uma reclamação a fazer. E a sua reclamação é importante porque ela vai fazer coro com todas as outras que nós vamos coletar. Pensemos bem, se dentro desses 180 dias nós tenhamos aí 5 mil reclamações vindas da população mato-grossense. Isso é substancial, não é uma, duas, são 5 mil mato-grossenses que estão reclamando. Então, o telefone, vou repetir mais uma vez.
Eu vou pedir para o senhor colocar também a sua rede social.
Ok,
tá?
Ok.
Para quem quiser também falar pela rede social, já Nayara responde, né?
Facilita bastante. Às vezes eu vou até 2 horas da manhã respondendo meu WhatsApp e Instagram também.
Responde, também. Viu? Tem gente que acha que o deputado não responde, que é só assessoria.
Eu gosto muito de estar próximo também. Então, logicamente, a nossa assessoria nos auxilia bastante. Ó, vamos lá, o telefone 65 99975-1044. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Enfim, todas as redes sociais é só procurar Diego Guimarães, MT de Mato Grosso. Diego Guimarães MT, que você vai encontrar, o arroba Diego Guimarães MT, você vai encontrar o nosso perfil, pode ir lá no chamar inbox, olha, eu quero, deputado, quero fazer uma reclamação sobre o que aconteceu, ou até uma sugestão no projeto de lei que você tenha, uma ideia que você tem para poder nos auxiliar a conduzir o mandato, uma crítica que eventualmente você tenha, Diego, não gostei de tal coisa que eu vi você falando. Traga crítica também, porque a gente não acerta apenas na condução do mandato, a gente também pode errar, e em determinados momentos receber esse puxão de orelha da população, do eleitor, do contribuinte mato-grossense é importante para que a gente possa ir aprimorando o nosso trabalho e tentar acertar mais do que errar. Então fica aí nossas redes sociais, Diego Guimarães MT à disposição e o 65 99975-1044, o telefone e o WhatsApp disponível para quem quiser entrar em contato.
Seguir, dar likes, né? Para ganhar seguidores, né?
Exato. Então... Não, e as pessoas têm que fiscalizar. É quem está no mandato tem que ser fiscalizado. Verdade. Porque muita gente... Determinado, eu só contar essa experiência. Um dia eu cheguei na minha primeira eleição. Cheguei na casa de uma pessoa para pedir voto e ela falou para mim... Ah, vocês vêm aqui só pedir voto, depois vocês somem. Eu falei, minha senhora, é minha primeira eleição. Mas vem cá, em quem que a senhora votou na última eleição? Ela falou, nem lembro. Eu falei, então quem que sumiu?
Né?
Quem que sumiu? Por que eu digo isso? Você que está nos ouvindo agora na Rádio Assembleia, eu peço para as pessoas me acompanhem, me fiscalizem, me cobrem. As pessoas precisam acompanhar, se o teu candidato não elegeu, acompanhe os 24 deputados que estão aqui no mandato e fiscalizem eles. Porque muitos poderão ser candidato à reeleição e você vai poder avaliar. Ok, gostei do Diego, vou votar nele novamente, ou não votei e votarei nele dessa vez. Opa, não gostei desse Diego, não vota mais. Porque a grande graça da democracia representativa é justamente a alternância de poder e a possibilidade, a cada 4 anos, a população falar qual é a sua vontade. E essa vontade não pode ser uma vontade que se produz em apenas 45 dias de campanha. Pode ser produzida por 4 anos de mandato para você avaliar o trabalho de cada um e decidir se vai contratar ele de novo ou não.
E as redes sociais estão aí para ajudar,
exatamente,
né? Facilitar essa interação.
Correto.
Certeza. Chegamos ao final, gente. Infelizmente, foi ótima a nossa conversa com o deputado. Estamos felizes por compartilhar com nossos ouvintes informações tão importantes sobre a CPI. Espero que a gente tenha passado para vocês algumas algumas dúvidas que a população, a gente sabe que tem, né? Tem aquele receio quando fala CPI,
né? Porque o deputado, ele deu uma verdadeira aula aqui.
Com certeza.
Acredito que todos aprenderam um pouco mais sobre CPI. E também nós convidamos, né, para o senhor voltar aqui no Música é Lei mais vezes, falar sobre CPI, falar sobre o seu trabalho parlamentar, né? Que daqui para frente, os 4 anos de muito trabalho.
Correto. Eu que agradeço, tá? Em nome aqui da Janaíra Soares, do Gustavo Andoni, da nossa equipe, do gabinete, a gente agradece, estou sempre à disposição, tanto da Rádio Assembleia, como de qualquer veículo de comunicação. Eu acho que eu nunca neguei um convite para estar em algum veículo de comunicação.
A imprensa
porque
agradece.
Porque a gente tem que prestar conta daquilo que a gente faz, né? Nós estamos aqui como funcionários públicos, agentes políticos, e a nossa função é justamente prestar conta para aqueles que nos elegeram e para aqueles que pagam impostos no estado de Mato Grosso. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, achei muito legal o formato. Sempre que me chamarem, certamente estarei à disposição para voltar. E peço às pessoas, como já foi dito, nos sigam nas redes sociais, lá Diego Guimarães MT, acompanhe nosso trabalho e espero muito poder honrar a oportunidade que Deus e o povo mato-grossense nos deu de estar aqui no Parlamento, representando-os por 4 anos.
Tati?
Eu quero agradecer também aos nossos ouvintes da Rádio Assembleia, do 89.5. Sexta que vem tem mais Música é Lei. Nossa operação de áudio, né, Luciano? Na gerência de rádio, Eduardo Ferreira. Na superintendência, eu, Tatiana Medeiros. E a nossa secretária de comunicação, Rosimeire Felfili.
Vamos encerrar, então, com chave de ouro e atender a mais um pedido do deputado com a música Tem Que Sorrir. O senhor falou que ia explicar um pouquinho sobre essa música.
Essa música foi uma música que lá em casa a gente ouvia muito no período da campanha. Meus filhos cantavam, eu e minha esposa cantávamos nas viagens que nós fizemos pelo Mato Grosso. Rodamos aí quase 40 mil quilômetros em 3 meses pelas estradas do Mato Grosso. E foi a música que eu e minha esposa, quando nós chegamos em Cuiabá, voltando do interior, no domingo de eleição, cantamos ela, gravamos um vídeo que foi muito, muito emocionante. Toda vez que eu escuto dela, eu ouço desse momento que nós vivemos. E fala muito que você tem que sorrir em qualquer situação. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Poder é importante, pode ser importante, mas não é tudo. Família é importante, as construções são importantes. E aí a música fala, né, seja num aperto de mão, seja numa declaração, o amor está em todo lugar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e falar e pregar, não apenas falar, mas também viver isso daí de verdade em nossas vidas. Então Deus abençoe todas as famílias, todas as pessoas que estão nos ouvindo. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, meninas.
Vamos ouvir Tem Que Sorrir, de Jorge Mateus. Tati, até o próximo programa.
Tchau, tchau, e até sexta que vem.
Barriga cheia, porque no fundo isso atrapalha. Positividade na cabeça, amor e fé precisa de mais nada. O amor está em todo lugar, no aperto de mão, numa declaração.